voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Quando você sem adeus partir.
Esse é o Escala Brasileira. Na Ozete, a convidada de hoje. Na, cantar. Pra que cantar?
Porque eu não sei. Eu não sei ser eu mesma se eu não cantar.
Faz parte da tua identidade.
Pois é, eu não consigo me imaginar assim. Eu acho que faz muito parte da... Eu acho que eu sou um ser cantante.
Muito bem. E você tem referências em termos de música, né? Que referências são essas?
As minhas referências musicais?
Como cantoras, é. Vamos começar com as cantoras.
Pois é, começou com a Rita Pavone, tem a... Bom, aí depois eu fiquei fascinada pela Elis Regina, como eu já falei, desde a primeira vez que eu a vi no festival. E realmente, eu acho que a Elis, assim, é uma das referências mais fortes, uma das cantoras mais extraordinárias, né? O Brasil já teve. E daí tem cantoras, Billie Holiday, por exemplo, e tem as... As grandes, né, do Brasil, como Elisete Cardoso, Nana Caymmi.
Engraçado, quando a gente fala em referências, você está citando nomes aí, um observador externo não vê nenhuma identificação entre o teu trabalho e alguns desses nomes que você citou. Mas são referências, né? Isso
são,
é importante.
São referências. São referências muito fortes. E, assim, quando eu entrei no Grupo Rumo, o Rumo fazia um trabalho, também além das composições inéditas, mas gostava de fazer pesquisas com canções menos conhecidas de grandes compositores, né? Do início do século, como Noel Rosa, Lamartine Babo, Senhor, início do século não, década de 30, né? E aí, nessa ocasião, eu comecei a ouvir muito as cantoras dessa época, Aracy de Almeida, Carmen Miranda, Marília Batista, e eu fiquei completamente fascinada pela Carmen Miranda, né? Nossa, e ela passou assim a ser uma das maiores referências para mim também.
Esse pessoal mais antigo, né, da época da Carmen Miranda, inclusive, com a limitação técnica que havia, eles tinham que gritar para poder gravar, né?
Uhum.
Então isso criou uma estética.
É,
um tinha tipo que cantor.
Tinha que cantar. As mulheres, por exemplo, tinham que pegar um registro mais agudo, né? Pra poder.
E aí acabou que criou um padrão. Aí com a tecnologia se desenvolvendo, o João Gilberto pôde cantar assim.
Pois é.
Né? Uma coisa mais intimista.
Todo que você citou, né? Mesmo esse canto mais antigo, que era um canto que era. Aliás, ele tinha muita da influência do canto lírico um pouco, né? Da influência do canto lírico aqui no Brasil, a canção popular ela estava começando a nascer nesse período, então todo mundo estava um pouco se achando, assim, é até bem interessante o processo, né, se a gente analisar assim, das coisas se formando, né, e depois João Gilberto, que você citou, eu acho que tem tudo isso no meu canto hoje, não só no meu, né, eu acho que eu vejo nos cantores de hoje. É, a gente traz essa herança no canto, né? Eu particularmente, eu acho lindo essa forma de cantar dessas cantoras antigas. Eu acho que tem uma coisa instrumental ali que é muito bacana, né? Um timbre que foi desenvolvido que é muito próprio da canção brasileira. E depois, mesmo nesse período, por exemplo, a Carmen Miranda e o Mário Reis, eles já traziam um jeito de cantar que era mais coloquial, né? Era menos, assim, não tinha essa virtuosismo pro lado do...
Seria mais pro natural.
É, mas ele era virtuoso, assim, mais musicalmente, né? E foi interessante, assim, eu acho que eles fizeram bem essa passagem para depois surgir o João Gilberto, né?
Então tem um panorama, você colocou pra gente, uma perspectiva aí, né?
Uhum.
Muito bem, vamos ouvir outra música?
Vamos ouvir.
Alguma do Rumo?
Então, vamos ouvir o Falta Alguma Coisa, que é do Zé Carlos Ribeiro.
não sei. Falta alguma coisa, mas eu preciso decidir rápido, porque eu já estou ficando atrasada. Puxa vida, é alguma coisa que eu ganhei de presente. O que será? Não sei. Pois se o sapato, a meia e a bolsa estão combinando muito bem. E essa blusa, a saia e as joias também estão combinando. Mas que falta alguma coisa, falta. E eu odeio sair com essa sensação absurda de que falta alguma coisa em mim. Mas preciso decidir rápido, porque eu já estou ficando atrasada. Era um presente que uma amiga me trouxe num dia de festa. Eu então tive certeza que todo esse ano seria tão bom e fiz planos. Mas deixe estar, eu vou recuperar aquela confiança. E hoje, quando eu chegar lá no escritório, dou um jeito no meu rosto e nos cabelos. Coloco uns livros na estante e uma flor na minha mesa. Eles nem vão notar que falta alguma coisa em mim.
Esse é o Escala Brasileira. Vamos chegando aqui ao último bloco. Hoje temos Naozete. Nós estamos gravando aqui em Guaramiranga, Ceará. A gente falou sobre essa evolução, essa panorâmica da forma de cantar. Mas tem gente que faz sucesso e não sabe cantar. Já tinha que falar alguma coisa desagradável. Chico Buarque, ele é um excelente compositor, ele canta até.
Ai, olha, eu acho o Chico Buarque um maravilhoso cantor. Eu acho ele demais, ele tem uma coisa, aquele timbre dele eu acho lindo. E ele canta as canções dele pra mim como ninguém. Eu adoro. Inclusive, eu adoro ouvir as músicas pelos compositores. Por exemplo, Tom Jobim. No começo da carreira, ele tinha... era bonito ouvi-lo cantar, tudo, mas ele tinha assim, muita dificuldade, né, como cantor. A gente nota isso. O que não é o caso, por exemplo, do Chico. Eu acho que o Chico ele já começou cantando bem. Ele não tinha uma grande voz, né, não é? Como Milton Nascimento, ou como Caetano Veloso. Também, né?
Ele nunca se vendeu como
pois cantor. Pois é, como cantor. Mas eu acho que ele sempre foi expressivo. Como cantor, desde os primeiros discos. O Tom Jobim, ao contrário, não. Ele, como cantor, eu acho que ele teve uma evolução. Nos últimos discos dele, ele está cantando, que é uma coisa maravilhosa, assim. Por exemplo, a versão dele cantando Luísa, que é uma música dificílima de cantar. Eu não conheço nenhuma interpretação tão maravilhosa como a dele. Não desmerecendo as outras, claro. Mas é que a dele realmente é uma coisa emocionante. Muito linda.
E aí vai uma questão de preconceito também, né? Às vezes as pessoas confundem também um timbre fora do padrão com uma coisa...
Olha, eu acho que assim, tem alguns timbres que eles são realmente diferentes. Eu acho que eles causam um estranhamento no começo, mas depois que as pessoas assimilam, né? Aí... Se é um grande cantor, aquilo vira regra, né? Então a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, A Billie Holiday mesmo, que eu já citei, né? A Billie Holiday tinha um timbre muito peculiar. E...
Mas ela foi enquadrada naquela coisa de...
Nossa, ela, aí de, ficou uma coisa perfeita. Certo. Parece que a música foi feita pra ela, né? Pra aquela voz, pra aquele timbre. E outro timbre diferente que eu acho também, que a primeira vez que eu ouvi, também me causou um estranhamento positivo, né? Um estranhamento e depois virou uma... Vira regra imediatamente, né? Porque a Cássia Eller, por exemplo, tinha um timbre muito peculiar, que é só dela, né? Eu acho muito bacana, assim, quando o cantor, ele vem... Maria Bethânia, eu lembro muito bem quando surgiu a Maria Bethânia, era um timbre também que eu nunca tinha ouvido antes. É um timbre muito... É só ela tem aquele, né, timbre, né? Aquele jeito de cantar. E é maravilhoso, né? E, então...
Então quer dizer que a técnica, ela chega até certo ponto e para.
Eu acho que a técnica, ela é fundamental para o artista ter domínio do próprio instrumento, né? Agora, a técnica... Nossa, são as maritacas de timbre super peculiar. A técnica, ela... Eu acho assim, tem gente que desenvolve a técnica intuitivamente. Técnica não quer dizer que você tem que ir para uma escola, né, de música. Ou você pode ir para uma escola de música, mas... É, há pessoas que... Eu acho que tem, assim... Tem pessoas que têm uma inteligência para desenvolver uma técnica sozinho, né? Assim, intuitivamente. É, mas eu acho que é fundamental. Acho que os grandes artistas, todos eles, sem exceção, dominam a técnica. Seja de forma intuitiva ou seja tendo aprendido com algum grande mestre também, né? Mas eu acho que a técnica, ela tá presente em todos os grandes artistas.
Muito bem. Bom, vamos chamar a última música antes do encerramento?
Vamos. Que vai chamar? Olha, eu vou chamar uma música do Piano e Voz, que é o meu trabalho, assim, de gravação, é o trabalho mais recente.
Mais recente, né?
Que eu fiz com o André Memari. Então eu vou escolher, deixa eu ver, Rosa, do Pixinguinha.
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo lá, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante pelo o teu coração junto ao meu lanceando, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do afante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral,
thank you.
sempre amar-te, ó flor. Meu peito não resiste, ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir de um dia ao pé do altar, jurar aos pés do Onipotente em prece comovente de dor e receber a unção de tua gratidão.
Esse é o Escala Brasileira na Ozete. Estamos encerrando a entrevista aqui feita em Guaramiranga, no Ceará. Na, eu quero pedir a você para se despedir do público da Rádio Senado e das outras emissoras também que reproduzem esse programa, o Escala Brasileira.
Bom, eu gostaria de dizer que foi um grande prazer participar do programa. Estamos aqui num lugar maravilhoso, que é na Serra, aqui no Ceará, de Guaramiranga, participando desse evento maravilhoso também, que é o Festival de Jazz e Blues, com grandes artistas. E, olha, foi um prazer muito grande te encontrar aqui e a gente bater esse papo gostoso aqui nesse fim de tarde, com essa passarinhada solta.
Muito bonito, né?
Tem nada melhor que bicho solto, não é? E é isso aí.
Eu quero agradecer a você, então, na Ozete, em nome dos ouvintes, por tudo que você tem feito pela nossa música e vai fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, eu que agradeço.
E para fechar o programa, vamos ouvir Crápula, com a convidada de hoje, que é Naozete.
Cara de pau, já chega e crau, faz o que quer, dá um beijo e tchau. Sempre que vem, faz tudo igual, quando não vem, é menos mal. Superficial, muito além do normal, muito aquém do animal racional. Legal, só dá preju. Bem baixo astral, é um urubu. Se vem me ver, não sei pra quê. Vou dizer oi, saiu já foi. Crápula, é duro que dói. É ele que vem, que sempre destrói. Que pega um amor, sincero e corrói. É esse o vilão, que agora é herói. Crédula, deixei me levar. Foi pura emoção, e agora tá aí. Mais uma canção, saiu sem querer. Pra ele... virtual, para ofender é um punhal, para atacar um carcará, pra se livrar só diz foi mal, pra disfarçar fica assim de perfil, pra dizer que não viu, distrair. Não tem amor que ele não traia, dom de iludir é a sua praia, não vi ninguém da sua laia, até no show ele vai e vai. Duro que dói, é ele que vem, que sempre destrói, que pega um amor, sincero e corrói. É esse o vilão, que agora é herói. Crédula, deixei me levar, foi por emoção, e agora tá aí. Mais uma canção, saiu sem querer, pra ele.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto.
Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Mais uma canção saiu sem querer pra ele.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.